A religião une os judeus no país em torno de tradições e valores comuns. A maior questão no judaísmo não é o que você pensou, uma girafa é kosher? A maior questão é a própria questão, podemos como judeus perguntar e responder a nós mesmos? Quando procuro a resposta com a ajuda do pensamento livre, primeiro tento minha lógica. A lógica que ativa a consciência, diz que faz sentido que todo adulto seja livre para decidir por si mesmo como se comportar, desde que esteja dentro da lei. E também é muito bom que todos interpretem por si mesmos como dirigir. Quando procuro informações sobre a resposta, primeiro procuro em seu livro e, de fato, encontrei a resposta, não foi dita em nome de Adão. Jó, capítulo M. Boihi Ashor Beter Yehovah et Hedbertin Ha'u'el'e'o'ayu'v'af. E em suas palavras são verdadeiras no começo. Estas são algumas das frases mais importantes de toda a Bíblia. Jó não aceitou o que lhe foi decretado, fez perguntas e usou seu livre pensamento contra seus semelhantes e eles lhe disseram que é proibido fazer perguntas e que a justiça sempre existe. Jó consultou seus semelhantes assim como podemos consultar um rabino, ou qualquer outra pessoa, mas a lógica deve ser nossa. Seus três companheiros de Jó tiveram que fazer sacrifícios para evitar a punição porque Jó foi instruído a aceitar tudo sem fazer perguntas. O veredicto é que Jó está certo e seus companheiros errados. Em Gênesis está escrito duas vezes que fomos criados à imagem de Deus, e a conclusão é que assim como Deus tem a capacidade de pensar lindamente para nós, humanos, podemos e desejamos usá-la. Exercitar a razão e não tomar tudo como garantido, ser livre de pensamentos e a razão de sermos criados à imagem, é certo ir com a nossa verdade e vencer. Jó venceu. Jó pede que o ouçam, ao seu raciocínio, e assim ele diz no capítulo 12 para 2 Omenon, porque tu és um povo, e com você, você morrerá sabiamente. Eu também tenho um coração, como o seu, não vou cair de você. E quem não é como estes quatro que jogavam para o seu próximo? Clamarei a Deus, e ele responderá. Desgastado, justo e inocente ele faz, diz a Jó, para não pensar livremente, mas para ouvir os sábios porque, a ele somente a terra foi dada. E ele respondeu. Ele faz, o Iemenita, e ele disse. No sábio, o entendimento e o espírito responderão. E ele cumpriu os convênios da Bíblia. 3 Ele tem certeza de uma coisa, não terá medo. E palavras, não será útil para você. E retardarás uma conversa, perante Deus, porque a tua iniquidade será domada na tua boca, e você será escolhido, uma língua nua. E os teus lábios te responderão. 7 O primeiro homem, nascerás, e diante dos montes ouvirás o segredo de Deus, e que venha a ti a sabedoria. 9 O que sabias tu, e nós não sabíamos. Entenda, e ele não está conosco. Ele também voltou, e Jesus era seu filho. E fala, que seja contigo. 12 O que te levará o teu coração, e o que verão os seus olhos. 13 Porque você voltará para o Deus do seu espírito, e tiraste da tua boca uma maldical. E porque ele é justo, nascido de mulher, eles são santos, ele não acreditará, e os céus não venceram aos seus olhos. O homem bebe como água, 17 Ouve-me, e esta é a minha frente, e eu contei, 18 O que os sábios dirão, e não foram separados de seus pais, 19 Somente a eles foi dada a terra, e nenhum estranho passou entre vocês. A trombeta de Naamate diz a Jó em poucas palavras. Você não tem chance de entender o raciocínio de Deus ou como o mundo funciona. Saul, sei lá. 9 É mais longa do que a terra de Meda, e é mais largo que os mares. Há um julgamento sobre quem é justo e qual é o espírito do Tanache. E foi, depois que Jeová falou estas palavras a Jó. E Jeová disse a ele faz, o Iemenita. Meu coração está quente por você e para o seu povo porque você não me falou a verdade, como os servos de Jó. A conclusão do pensamento livre é que os simples e os simples vencem, a gíria para o sábio. É certo ir com a nossa verdade para fazer perguntas e dar respostas, sim para ouvir, sim para ler e no final decidir por nós mesmos, vencer e ganhar. Jó venceu. O fermento é muito mais do que o fermento. Por que o fermento aparece com tanta frequência no Tanache? De fato, a fermentação do pão tem uma importância avassaladora para a saúde. Se eu tivesse que apostar qual é a coisa que mais afeta a saúde pública no mundo, diria que eles não comem pão fermentado. O trigo é responsável pela obesidade de grande parte da população mundial e por uma série de doenças. O consumo de trigo não fermentado, o consumo de trigo em quase todas as refeições, juntamente com a modificação genética para aumentar o rendimento, causa danos enormes à saúde das pessoas. Mas vamos voltar ao teste de chametes. Aqui está o que está escrito na Bíblia: e eles assaram o barro que foi tirado dos egípcios. Ele se perguntou, e também os vasos da reversão, do pensamento livre, entendem facilmente que o resto do ano foi perdido. Este é um detalhe muito importante. Os antigos sentiam falta do pão o ano todo. Perguntei a um rabino sábio e especial. Perguntei a um rabino se é permitido comer pão fermentado na Páscoa? Esta é a pergunta. Pergunta, é um dos 10 princípios do pensamento livre, é único e abre a porta para um assunto importante. Ele me respondeu que é permitido, porque o pão fermentado na Páscoa só toca o trigo. Mas quando leio o Tanakh, fica claro que o ponto principal, em não comer fermento na Páscoa, é simular a pressa dos israelitas, em comer pão, quando saíram do Egito. E não importa que tipo de pão um judeu costuma comer, parece razoável, de acordo com o pensamento livre, que na Páscoa ele não sentiria falta do pão para simbolizar a pressa dos israelitas. Aqui na resposta do rabino eu entendi que o judaísmo dele não é o meu judaísmo. Mas como parte do espírito do Tanakh, eu aceito que somos todos judeus. Esta é a interpretação dele. Eu disse a ele que todo pão em Israel é feito sem fermento hoje, exceto os isolados e, portanto, na Páscoa você pode comer qualquer pão, bislim, borax, porque a massa não é azeda nem azeda. Isso o surpreendeu, e depois de um segundo ele respondeu que basta a massa ficar do lado de fora por alguns segundos, ela está levedada. Claro, na minha interpretação isso não é definido como levedado. A falta dura pelo menos um ou dois dias e certamente não alguns segundos. A massa matza também é deixada alguns segundos antes do forno. Este é praticamente o fim da parte interessante da conversa, depois que fiz uma cara de surpresa. Mas percebi que o mundo e eu discordamos em muitas coisas, não apenas em mim e no rabino. Blefe ou não? Onde estão o Ministério da Saúde e os especialistas? A definição de hametes é israbluf. O Ministério da Saúde não entende de forma alguma o que o fermento faz ou não faz, e também o que é o fermento. Pão não é fermento e kosher em Pêssar. Não sou padeiro, biólogo, bacteriologista ou professor, mas pensando livremente, acho que cheguei à história mais próxima da realidade. A verdade é azeda. Todos os pães normais assados em Israel não são azedos porque não estavam azedos e, paradoxalmente, você pode comê-los na Páscoa. Os israelitas e outros antigos omitiram grãos para que fossem mais nutritivos para seus corpos, e não porque apenas queriam. Eles sentiram falta da massa porque provavelmente eram mais sensíveis ao corpo do que nós e também queriam conservar o pão por mais tempo. É possível que eles fossem mais sensíveis ao trigo do que nós porque passaram por menos seleção natural. Afinal, hoje já se passaram mais 3 mil anos e hoje existem curas para dores de estômago e problemas de saúde. Eles usaram surdó, que é farinha embebida em água e que, quando adicionada ao preparo do pão, ajuda a quebrar as toxinas da casca do trigo e a absorver melhor as vitaminas do grão. Esse costume saudável passou no mundo e hoje é adicionado fermento industrial aos pães para que se desenvolvam, não simulando a ação das bactérias na fermentação. Esta é a minha verdade livre. E o seu lucro com o pensamento livre? Sem lucro não há pensamento livre, porque o lucro é um tremendo motivo para pensar livremente. Sem lucro somos apenas pensadores. Tedioso. Seu lucro é que se você só comer pães fermentados, você será mais saudável. Não há lucro maior do que isso, a verdade. E também os etíopes que comem tef fermentado, o ano todo. Sim, você ouviu bem. Tef Musaed o ano todo das nações mais finas do mundo. E isso eu sei por observar que é um dos princípios do pensamento livre. O estabelecimento religioso. Se sim, Como uma pessoa pode pensar livremente e ao mesmo tempo observar o Shabá ou comer kosher? Ou orar a Deus? Só porque existe um mandamento da Torá? A resposta para isso é que, quando você exercita o pensamento livre, chega à conclusão de que existe um poder superior e, quando lê o que está escrito na Bíblia, descobre que é o único documento que nos leva a valores. E nos une. Pessoalmente, provavelmente não agiria pelo bem comum sem fé. O bem é a natureza e o natural, como está escrito. Nossos dias são novos como antes. Claro, a interpretação das mitzvot é feita de acordo com o pensamento livre e não de acordo com as opiniões aceitas. Para leitura adicional, você encontrará belas frases da Bíblia aqui. Na minha opinião, a alta intenção, ou espírito do seu ser interior, é mais importante do que uma única frase ou uma única interpretação, porque há contradições no Tanakh e, portanto, o espírito do Tanakh é mais importante do que uma única frase ou interpretação. O espírito do Tanakh não é uma gramática de mitzvot, a maioria das quais não está escrita na Torá. Existem coisas nas quais a sociedade como um todo deve acreditar, tais como, não matarás, não roubarás e não mentirás, eles certamente fazem nossas vidas melhor. E há coisas que são mais como mitzvot individuais que aguçam a fé e são corretamente explicadas como, diferentes dos gentios, como inscrições de tatuagens. Por exemplo, a aparência de um arrependido, franjas, perucas, roupas pretas, não é o mais coisa importante, mas suas ações, sacrifício, e o conhecimento de Deus, lá de cima. 23 Pois se for assim, eu lhes ordenei que dissessem, ouçam a minha voz, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo, e irás em todo o caminho que eu te ordeno, para que te seja bom. Uma boca de um bom sacrifício, para ouvir o leite de carneiros. Y17 Porque você me oferece a maioria dos vossos sacrifícios, diz Jeová, eu sou 7 novilhos de carneiros e leite de leões, e o sangue de bois e ovelhas e sangue, eu não desejei. O sacrifício simboliza as chamadas pequenas mitzvot e disso pode-se entender que as grandes intenções e os grandes feitos são os mais importantes. O livro de Jó resume toda a Bíblia de uma forma maravilhosa. Recomenda-se a leitura dos comentários de Ofer Burim enquanto se lê o livro em si. A sabedoria é o espírito do Tanakh e o caminho para alcançá-la é a educação e principalmente a ciência e os estudos de inglês. O espírito do Tanakh trata da integridade e do amor pelas pessoas. O bom permeia tanto quanto o mal das coisas que você vê em seu livro. Quando as pessoas boas estão no poder, ele traz mais pessoas boas, e quando há menos pessoas boas, permeia todo o sistema. E esse é um princípio que também funciona nos negócios, por isso a triagem das pessoas é tão importante e, claro, os melhores estarão no topo. O princípio básico do judaísmo de que será muito melhor para todos se todos se importarem com pouco para outros, deve estar firmemente enraizada no sistema educacional e nas instituições religiosas. Exemplos da importância de um governo sábio e decente. R. Ômega no meio do dia, a primeira vez e o bem do povo, o povo do dia, e na maldade dos ímpios, Jonas, o príncipe da corte, correrá, e os gregos serão salvos. 18 Quando não há visão, o povo se revolta, e guarde a Torá e seja abençoado. O governador é refletido pelas pessoas ao seu redor, a religião unificadora de Israel é o Estado dos Judeus, e a religião é a base e o caminho para unir nós, israelenses, em torno de um objetivo e caminho comuns. Isso significa que é importante ter uma instituição religiosa que preserve o espírito do Tanakh. Esta é uma instituição educacional e não governamental. Permitir que todas as pessoas em Israel se comportem como quiserem, desde que não prejudiquem os outros. Que todos os residentes aprendam sobre o judaísmo, estudem a Bíblia e o judaísmo em todas as escolas com o objetivo de unificar e criar uma língua israelense comum. A religião é uma forma especial de manter a tradição e valores como modéstia, doação, verdade e justiça. Core, educação, esportes e nutrição devem ser enraizados em todas as escolas de Israel. Tal movimento seria bom para a variedade de correntes e culturas em Israel e seria outro elemento que aproxima e une os diferentes grupos no sistema educacional. Os estudos básicos estão bem alinhados com o espírito da Bíblia. Por exemplo, dos provérbios do capítulo 4, cabeça sábia, cumpre com sabedoria. Não há dúvida de que os estudos básicos dão sabedoria. Uma história que eu tive na associação da qual sou doador, havia um debate sobre se a primeira turma de uma escola seria religiosa ou não, porque eles teriam que usar bonés e saias. O dilema era uma discussão tempestuosa no comitê executivo da associação, que é formada por voluntários que entregam suas almas à associação, e até temíamos que alguns deles saíssem porque isso vai contra seus princípios de liberdade religiosa. Ao final do dilema que discutimos, nos perguntamos o que estava por trás dele e chegamos a duas conclusões que beneficiam os alunos. 1. Disciplina e também o fato de que às vezes não fazemos apenas o que queremos. 2. Modéstia. Por isso não é terrível e até tem vantagens, e decidimos não cancelar ou adiar o programa e a criação da escola por causa disso. Depois que o comitê executivo voluntário viu essas explicações, eles apoiaram o plano e até prometeram que investiriam ainda mais para realizá-lo. Shabá em Israel. O Shabá tem uma importância religiosa e sagrada, mas também é um dia de descanso para os funcionários, uma família dia e um dia que permite reuniões e movimento no país. Cada um observa o Shabá de uma maneira diferente, portanto a observância do Shabá deve ser permitida sem prejudicar as pessoas religiosas ou seculares. O IDF está bem gerido do ponto de vista religioso e dá uma resposta adequada a todas as populações que nele servem, sendo um bom local para juntar todas as correntes num só lugar. Aqueles que nele servem devem receber generosos benefícios após a sua libertação. Um bom ou mau exemplo? O Estado de Israel deveria ser um exemplo para outras nações de como administrar um país. A expressão "luz para os gentios" é um belo resumo do objetivo e sonho do povo de Israel: superar-se, ser um exemplo e modelo para outras nações, e uma fonte de orgulho nacional para nós. Um bom caminho para conquistas significativas é permitir a imigração inteligente, não necessariamente judaica, para o Estado de Israel e criar um lugar que permita que pessoas boas e instruídas pesquisem, inventem e desenvolver todas as suas ideias aqui em Israel. Sobre a imigração inteligente no projeto Livre Pensamento. Clique aqui para uma interpretação popular de todo o Tanakh, tornando o Tanakh acessível a todos. O Tanakh está escrito em um idioma antigo e isso faz com que muitas pessoas tenham dificuldade em entender as escrituras. Mesmo as interpretações muitas vezes não são claras. A Torá contém valores, histórias e um espírito humano que acho que até os secularistas absolutos podem se beneficiar. Um projeto que torna o Tanakh acessível e que eu apoio é o Otsar Torá. Atrás dele está um filho trabalhador, humilde e sábio que interpretou todo o Tanakh em termos populares fáceis de entender. É claro que ele é ajudado por vários comentaristas. Há também livros de suas interpretações. O maior pecado de todos. Insira a história da aliança e punição. A história mostra que dois povos não podem se sentar juntos sem guerra ou pogroms. Na época do Tanakh eles perceberam isso, tardiamente. É realmente estranho que os líderes de Israel nas recentes guerras de Israel não tenham aprendido com a história. Existem formas humanas tanto na guerra, mais fácil, como na paz, mais difícil, de separar as nações. Na inveja há muita preocupação em punir os ímpios que decorre do viés da inveja. É muito mais saudável e melhor lidar com o salário dos bons. Um exemplo de ciúme em Jó capítulo 11 horas 21 minutos e 21 segundos. Exemplo de comparação entre si mesmo e não para outros em Salmos capítulo 4 10. Essa a terra tem uma forte crença de grande parte do público na integridade da terra de Israel. Eu gostaria que houvesse o mesmo valor para a perfeição de Israel no sentido de manter a beleza de Israel e a limpeza de Israel. Na minha opinião, o espírito do leão é preservar a beleza da terra, as florestas, a limpeza das cidades, as praias, a água do mar, etc., não menos que sua integridade geográfica. Cuidar da beleza de Israel e preservar as paisagens é fácil comparado a outras coisas, mas grande parte do público tradicional mais nasceu com a suposição de que a integridade de Israel no sentido geográfico é a mais importante do mundo. Kosher é a nossa forma de saber que os alimentos que comemos foram testados e também a nossa forma de respeitar os alimentos que alimentam o nosso corpo, a terra, os animais e todas as substâncias que nos alimentam. Na grande indústria alimentícia, as leis de crueldade animal foram deixadas de lado por causa da industrialização do movimento, sem levar em consideração essa importante lei. Exemplos de problemas kosher relacionados à crueldade animal. A. Frangos que são confinados em uma pequena gaiola por toda a vida e são engordados em condições de superlotação, violência e morte diária não podem ser kosher. Uma vaca vive em um celeiro nas fezes dela e de outras vacas, cujo bebê foi tirado dela assim que nasceu antes que ele tivesse tempo de mamar uma vez de sua mãe e ela chora por ele por semanas. Sofre de inflamação contínua de úlceres que estão cheios de leite e a machucam o tempo todo, incapaz de sair para o pasto, para a natureza, e recebe apenas comida industrializada e seca em vez de lamber grama verde e fresca. Essa vaca é uma presa. Vonatatiri. Hoje vacas e ovelhas não recebem grama, mas grãos como milho, soja e tipos de cevada como uma mistura que eles engordarão. É claro que isso é contrário ao versículo do livro do Deuteronômio, e contrário à natureza em que os animais comem grama, que não implica duas faces. Os animais têm que comer grama. O que é bom é que o capim é o mais saudável para o gado, e temos gado que comeu capim que é o mais saudável, em oposição ao gado que comeu uma mistura. A interpretação do versículo é que Deus deu erva aos animais para comer e, portanto, podemos nos abster de comer o animal. O próximo mundo, e, redenção. Não sabemos o que há no próximo mundo. Ninguém voltou de lá para nos contar. E os testemunhos de pessoas que experimentaram a morte clínica também não provam nada. O outro mundo e a redenção são mais uma parábola do que uma crença em algo real, e como sempre fazemos com pensamento livre, devemos tratá-los como tal e não pendurar esperança e ações em promessas infundadas. Não misture. Misture e mantenha a uniformidade. Preserve suas leis em sua vida. O espírito do Tanakh não é misturar muitas coisas e isso é especialmente verdadeiro também, na construção e na alimentação. Não há uniformidade na construção em Israel e em cada bairro existem centenas de tipos de casas. Isso prejudica a paisagem e os custos de construção de cada casa. Em alimentos não saudáveis, misture vários tipos de alimentos, carboidratos com proteínas, gorduras. Em geral, é importante manter a uniformidade e a limpeza e me parece que essa é a intenção do poeta aqui. Justiça será feita justiça, mas como? Segui a justiça, para que vivas e herdes a terra que Jeová, teu Deus, te dá. Julga o pobre e o órfão, o pobre e o governante da justiça. Fazer justiça é uma grande ideia na Bíblia que se repete em todas as direções. Aqui eu escrevi sobre uma maneira de melhorar a justiça no sistema legal. É muito fácil melhorar sistemas quando há tecnologia, que não é usada, e um sistema conceitualmente fixo, que tem medo de mudanças. É como se um homem branco conhecesse índios na América. Ao mudar o sistema legal na terra de Israel, eu me pergunto onde estão os crentes? Eles não veem o atropelamento da justiça ao mudar a seleção dos juízes ou ignoram o espírito do Tanakh? Onde estão eles? Respondeu nosso juiz como no início, e nosso conselho como no começo, e remova dele a dor e o suspiro e reine sobre nós, ó Senhor, com misericórdia e misericórdia, e seja justo. Estamos no tribunal. Bendito és tu, ó Senhor, um rei que ama a justiça e o julgamento. A natureza nos criou. Portanto, o belo pedido aqui é, na verdade, retornar à regra da natureza. Há muito sentido nisso, o pagamento pela preservação do judaísmo, já que no período Tanakh, deveria haver um grupo que ensinaria ao povo a Torá e os costumes. Hoje eles estão completamente isolados do povo e vivem dentro de si mesmos. Tu 16 e Precisamos construir um mecanismo em Israel para apoiar a parte que preservará o espírito da Bíblia, no país e na nação. Deveria ser um mecanismo que não coagisse, mas apenas educasse para evitar um conflito de interesses. Tem ou não tem outra pergunta, por favor? A pergunta nesse caso é completamente diferente. A questão é se o caminho e o espírito do Tanakh são bons para o povo judeu. Quando você olha para os valores do Tanakh e as histórias do Tanakh, na minha opinião a resposta é completamente clara e é um grande sim. O Tanakh nos trouxe para Eretz e Israel e não para nos misturarmos entre as nações. A ideia de ajudar os fracos, ser uma boa pessoa e buscar a justiça é válida para qualquer época. Acredito que todos devem decidir por si mesmos no que acreditam ou não. Não quero te convencer que existe porque acredito. Quando vejo a natureza, fica claro para mim que ela está muito além de algo aleatório, ou a melhor forma de armazenar energia, como muitos físicos afirmam, existe algo muito maior do que isso aqui. A criança pergunta, meus filhos perguntam, se existe, como é possível que haja crianças doentes e desastres em nosso mundo? Venha mostrar, nosso destino está em nossas mãos. Fomos criados em Tselem, o que significa que isso é uma dica de que, como nós, ninguém quer se envolver o tempo todo. Pense em nos dizerem. Estas são as leis da natureza. Aceite-as e eu intervirei apenas quando eu sou realmente necessário. Somos responsáveis pela aparência do nosso mundo, existem as leis da natureza que a ciência ajuda a entender. Assim como se você estivesse construindo uma simulação de computador de criaturas semelhantes a humanos, você realmente as construiria aproximadamente como sua imagem e também não interferiria o tempo todo. De vez em quando você eliminava algum personagem terrível, talvez seja isso que acontece conosco. O bem na morte não é necessariamente uma coisa ruim. Quando você aplica um pensamento livre à morte, você percebe que um mundo sem morte é um mundo terrível. O velho deve dar lugar ao novo. Crie um mundo onde nada morra, é um mundo terrível. A natureza é maravilhosamente cíclica. Meu filho perguntou, então, o que acontece conosco depois que morremos? Minha esposa olhou para mim com um olhar zangado, mas eu disse a ela que era melhor para ele saber minha opinião. Isso é bom, volta ao pó ou nada. Ele sorriu e disse, então eu serei pó. Domingos parece que cabras e seus produtos são encontrados em grande parte das histórias do Tanakh, mas eles têm desaparecido completamente de Israel. Não se encontra carne de cabra e a maior parte do leite e iogurte vendidos é de vaca. A ciência mostra que o leite de cabra, assim como a sua carne, são mais adequados para o ser humano do que o leite de vaca e, logicamente, as cabras são mais fáceis de criar. Há uma vantagem com as cabras que são mais fáceis de buscar com elas e evita sua alimentação em uma mistura de grãos que não condiz com a alimentação natural das feras, que é uma erva e não uma mistura como hoje, conforme está escrito. E as palavras de nossos sábios, elas estão ofuscadas? Não e não, iluminam o nosso caminho, ainda que nos dias de felicidade sejam menos visíveis aos nossos olhos do que nas noites de angústia, como todas as chamas. E o que isso significa? Que devemos incutir em nossa consciência que é nosso dever multiplicar a beleza e a sabedoria na Terra até nosso último suspiro, porque nós somos a Terra, de onde viemos e para onde voltaremos. E Colate já disse, e nada temos a acrescentar às suas palavras, e a Terra permanecerá para sempre,